Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Como sabem, divide-se em duas partes. A primeira é a audiência da Liga dos Bombeiros Portugueses, na sequência da audição da AGIF. E está connosco o Dr. António Nunes, o Comandante Jaime Santos, o Engenheiro Duarte Correia e o Comandante Clemente Mitra. Depois tiras-me uma foto, depois apanhar. Bem, uma boa, está bem? Que hoje isto vai ter aqui. Será que vamos ter destaque? Vamos. Muito boa tarde. Estamos então em condições de iniciar a nossa reunião. Como o ponto 1 é a audiência da Liga dos Bombeiros Portugueses, na sequência da audição da AGIF, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, a Liga dos Bombeiros Portugueses pediu para ser ouvido, naturalmente que foi após o período de férias, logo que foi possível, agendámos com todo o gosto, e por isso agradecemos a vossa disponibilidade e a vossa intenção em participar aqui nesta reunião. Está connosco o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Dr. António Nunes. Também está connosco o Comandante Carlos Jaime Santos, que é Vice-Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses. Está connosco o Sr. Engenheiro Eduardo Correia, que é Vice-Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses. E também o Comandante Clemente Mitra, que é Secretário do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses. A todos cumprimento, agradeço a vossa disponibilidade. Dar-vos nota de que das regras de funcionamento desta comissão, para que se possam também aqui orientar e explanar bem a vossa posição. Irei-vos dar a palavra para uma intervenção inicial, tem cerca de 10 a 15 minutos. Darei a palavra ao Sr. Presidente, mas se entender que com algum dos colegas quer partilhar, basta fazer-me um sinal e darei a palavra aos restantes oradores. Depois iniciamos uma segunda ronda, onde os grupos parlamentares têm aqui o seu tempo para colocar questões e fazer comentários sobre tudo aquilo que foi dito, e devolverei novamente a palavra a vossas excelências, também de 10 a 15 minutos, para responder e os comentários que entenderem às questões colocadas pelos seus deputados dos diversos grupos parlamentares. Se for solicitado ainda por algum dos seus deputados uma segunda ronda, iniciarei uma segunda ronda, que aí não é por grupo parlamentar, é por deputado. Cada deputado tem 2 minutos para colocar as questões que entender e depois os senhores têm a soma desse tempo usado pelos seus deputados para responder todas essas questões e fim do qual encerraremos esta audiência. Por isso, sem mais demoras, mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade e naturalmente que estamos aqui com todo o interesse para vos ouvir a vossa posição e para que todos os grupos parlamentares, em igualdade de armas, tenham a informação necessária para utilizar os instrumentos regimentais ao seu alcance para, efetivamente, tomar as posições que entenderem. Mais uma vez, muito obrigado. Aquele painel tem a disciplina do tempo para a nossa orientação. Tem a palavra. Boa tarde a todos.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradeço a disponibilidade que houve para nos ouvir. E vou fazer então a minha intervenção inicial. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, agradecemos a oportunidade que dão à Liga dos Bombeiros Portugueses de poder apresentar as suas preocupações na Casa da Democracia. Os bombeiros são corpos de socorro imprescindíveis e insubstituíveis em todo o mundo, mesmo que assumam outra designação. Os bombeiros portugueses, cuja história remonta ao reinado de Dom João I, prestam um inestimável e imprescindível serviço à população no âmbito do transporte de doentes e da emergência pré-hospitalar, no combate a incêndios e em todas as situações de acidentes graves, catástrofes ou calamidades, estando presentes em mais de 98% das ocorrências em Portugal, num total de cerca de 2 milhões de mobilizações por ano. Todos nós já assistimos à intervenção dessas mulheres e homens em missões de socorro e salvamento, quer de forma direta, quer através da sua presença mediática, designadamente no combate a incêndios florestais, os quais representam apenas 7% da atividade dos bombeiros, ou, mais recentemente, durante a pandemia Covid-19. Precisamos dos bombeiros nos momentos de aflição, dia após dia, sem qualquer dia de intervalo, em estado de prontidão permanente e disponíveis, porque o seu desígnio é salvar pessoas, bens e ambiente, não olhando a quem precisa de socorro. Por isso, a Liga dos Bombeiros Portugueses sente-se mandatada pelos Bombeiros de Portugal, mais de 40 mil bombeiros, 464 entidades detentoras de corpos de bombeiros, mais de 10 mil dirigentes associativos, mais de 2 milhões de sócios nas associações humanitárias de bombeiros e em memória dos que faleceram para defender a sua atividade, a sua identidade, a sua dignidade e a sua honorabilidade. Portugal, ao poder dispor de bombeiros voluntários, é uma nação que tem um bem imaterial de valor incalculável. Desde logo, porque no princípio de definição do conceito de proteção civil, o mesmo envolve os cidadãos, que neste caso, de forma organizada, apresentam uma capilaridade única de meios de socorro de resposta às emergências, garantindo que uma parte substancial das despesas com a atividade de socorro seja muito baixa, se comparada com a total profissionalização dos bombeiros em Portugal. Pelas nossas estimativas, a completa profissionalização dos nossos corpos de bombeiros poderá atingir o valor de 2 mil milhões de euros ano. Os bombeiros precisam que olhemos para a nossa paisagem, para a nossa floresta, para os nossos hábitos, para o nosso território, para a nossa experiência e abandonemos experimentalismos ou lutas por protagonismos de classe para nos centrarmos na verdadeira questão, defender as nossas florestas, os bens, a natureza e, acima de tudo, a vida dos nossos concidadãos. Foi por tudo isto que ouvimos com elevada estranheza que um alto dirigente da Administração Central do Estado, na dependência do Primeiro-Ministro, figura pública na área da prevenção e do combate aos incêndios, cidadão cujas declarações à opinião pública em geral e à comunicação social em particular prestam atenção e atribuem credibilidade, tenha preferido no passado dia 27/7/2023, nesta Comissão de Agricultura e Pescas, numa audição da AGIF, tivesse feito afirmações contundentes para a imagem e honra dos bombeiros portugueses e dos municípios, designadamente, e citando. E porque é que os corpos de bombeiros recebem em função da área ardida? É um incentivo perverso, não é? Estas duas afirmações do Presidente da AGIF, Dr. Tiago Oliveira, atingem diretamente a honorabilidade, a dignidade, a consideração social e a reputação profissional de que gozam todos os bombeiros em Portugal, sendo que estava consciente da falsidade de tal imputação. Ou seja, o Presidente da AGIF quis fazer crer nesta comissão, onde prestou tais declarações, e também na opinião pública em geral, sabendo que a sua audição estava a ser transmitida no canal Parlamento, que os bombeiros ganham de acordo com a área ardida e que quanto mais ganham, mais prejudicado fica o interesse nacional, o que constitui uma profunda e inaceitável calúnia que queremos firmemente repudiar. E natural, inevitavelmente, ao usar o referido conceito de incentivo perverso, levanta a suspeição, mais grave ainda, dos corpos de bombeiros poderem estar na gênese dos incêndios, sendo que a suspeição é uma afirmação que levanta, suscita a probabilidade de existir ou ocorrer algo que é moralmente indesejável ou juridicamente ilegal, embora sem se atrever a emitir uma opinião conclusiva acerca dessa possibilidade, o que reveste um caráter pernicioso, pois dificulta mais a defesa por parte dos visados. O Presidente da AGIF poderia posteriormente ter corrigido as suas afirmações ou pedido desculpa. Porém, não o fez, nem em público, nem por escrito. Lamentamos profundamente o que ocorreu e ainda mais a falta de percepção do Dr. Tiago Oliveira pela ofensa que teve para com os bombeiros de Portugal. Mas será que há inocência no processo? Não é essa a nossa visão. Pelo contrário, há intenção, tentando criar a dúvida, abrir caminho, procurar espaço para poder apresentar e defender uma ideia fixa de impor ao país um sistema de coordenação e de combate aos incêndios florestais que considera a divisão dos bombeiros em dois grupos distintos. Os bombeiros sapadores florestais, para combate nos espaços florestais e rurais, e os bombeiros urbanos, para defesa das infraestruturas e bens em aglomerados populacionais. Tremendo erro caso os políticos portugueses aceitem um modelo retrógrado, desfasado no nosso ordenamento, ou melhor, desordenamento territorial, e que não conseguiu provar nos grandes incêndios florestais no corrente ano no Canadá. A quem servirá um modelo dual? Não será certamente às populações, à sociedade ou ao nosso país. Temos um território pequeno, com interfaces urbano-florestal intensos, com dispersão de povoamento. Por isso temos de apostar naquilo que fizemos bem, diria muito bem, este ano. Diminuição do número de ignições em simultâneo através da sensibilização e vigilância intensa e permanente, ataque inicial ampliado com todos os meios disponíveis e forte dispositivo de resposta dos bombeiros, colocando, se necessário, 1.000 bombeiros num teatro de operações em muito pouco tempo, sem esperar 2 ou 3 dias para ver como os incêndios evoluem, algumas vezes evoluem mal e depois, quase sempre, conclui-se que a decisão da entidade que tem a responsabilidade de coordenar foi tardia. Estiveram bem os decisores políticos quando decidiram contratar 72 meios aéreos. Esteve bem a coordenação quando implementou as sugestões operacionais que os comandantes de bombeiros e a Liga dos Bombeiros Portugueses tinha vindo a sugerir. Esteve mal a AGIF, quando coloca em dúvida a capacidade operacional dos bombeiros, em muito resultante dos apoios financeiros das autarquias e o número de aeronaves contratualizadas. Um erro de palmatória que poderia custar muito caro aos portugueses se a teoria apresentada tivesse sido seguida. Com as alterações climáticas, a violência das chamas não se coaduna com um combate com enxadas e pás e contra fogos. Combatem-se com meios adequados e promovendo iniciativas de supressão agressivas. As pás e as enxadas têm o seu espaço e o seu momento. Os contrafogos ou fogo tático têm a sua oportunidade. Não podem ser a solução para tudo, pelo menos no nosso território, caso queiramos ter um Portugal verde, amigo do ambiente e economicamente sustentável. Portugal necessita de reforçar os seus bombeiros e de refletir se será adequado, do ponto de vista financeiro e organizacional, ter 5 principais forças de combate aos incêndios, sendo que a soma de 4 delas não consegue colocar à disposição do combate mais de 600 mulheres e homens em cada período de trabalho, em contraponto com os 15 mil bombeiros. Quanto a nós, este modelo merece uma profunda reflexão e estamos no momento certo para podermos corrigir decisões do passado que não se mostrem as mais adequadas. Haja coragem para discutir abertamente o que se passa de facto no terreno. Pelo que, pela nossa parte, os bombeiros estarão disponíveis para participar em qualquer fórum que, com verdade, queira discutir a organização do combate e aprender com as lições aprendidas, sem subterfúgios de qualquer ordem, sejam políticos, técnicos ou operacionais. E para melhor ilustrar que, de facto, os bombeiros não são financiados pela área ardida, tanto mais que o valor final atribuído ao conjunto dos corpos de bombeiros é fixado em orçamento de Estado e não varia em função de qualquer atividade operacional, reafirmando-se que os incêndios florestais só representam 7% da atividade dos corpos de bombeiros, como é facilmente comprovável pelo facto que, desde a aprovação da Lei 94/2015, de 13 de agosto, nunca a Assembleia da República reforçou esse financiamento em anos trágicos, como os resultantes do elevado número de incêndios florestais. Permita-me, Sr. Presidente, que possa entregar um estudo elaborado pela Federação dos Bombeiros de Porto Alegre sobre esta matéria, em resposta às falsas afirmações do Dr. Tiago Oliveira. Estaremos agora disponíveis para poder responder a todas as questões e as excelências que queiram colocar.
Muito bem, muito obrigado. Irei receber o documento que foi mencionado e darei imediatamente instruções para que seja distribuído por todas as senhoras e senhores deputados, por todos os grupos parlamentares. Vamos então iniciar esta primeira ronda e, nos termos da grelha que temos definida e previamente aprovada, cabe ao grupo parlamentar do PSD iniciar esta primeira ronda de perguntas e será o senhor deputado João Marques. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a Liga dos Bombeiros Portugueses, na pessoa do seu Presidente, o Dr. António Nunes, e na sua pessoa os restantes membros da Direção. E começava por um agradecimento ao Dr. António Nunes, e desculpem-me aqui a pessoalização, como natural de Pedrógão Grande, não queria deixar perder esta oportunidade de agradecer publicamente à Liga dos Bombeiros, por tudo aquilo que tem feito naquele concelho, nomeadamente na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão, na defesa dos seus interesses, das injustiças que para nós, portanto, têm sido cometidas relativamente aos seus profissionais, nomeadamente ao seu comandante. e sei que a Liga dos Bombeiros tem sido inexcedível no apoio jurídico à instituição, portanto, deixo aqui os meus sinceros agradecimentos. Sr. Presidente, e também como ex-presidente de uma associação de bombeiros, eu estive na direção dos bombeiros 23 anos, qualquer coisa com 23 anos, portanto, sei perfeitamente como é que o financiamento às associações de bombeiros são feitas. E posso testemunhar que, de facto, não são feitas em função da área ardida em cada município. Na melhor das hipóteses, pode acontecer que, quando há grandes focos, como aconteceu, por exemplo, em Metrógão em 2017, é perfeitamente natural que, havendo custos acrescidos com a alimentação, com os combustíveis, portanto, os recursos financeiros alocados a esses fogos de maiores dimensões sejam maiores do que em fogos de menores dimensões. Mas isso não tem uma relação direta. Portanto, são custos reais que depois são pagos à fatura, portanto, não tem rigorosamente nada a ver com financiamentos ou com subsídios às associações de bombeiros. Eu estou em crer que o Sr. Presidente da AGIF confundiu, de facto, a necessidade de haver rapidamente uma verdadeira reforma florestal que mude o modelo, o paradigma da gestão florestal em Portugal e que esse paradigma, esse novo modelo, possa, de facto, como nós todos desejamos, contribuir para uma prevenção mais eficaz dos fogos florestais. E aí poderemos, eventualmente, concordar também com o Sr. Presidente da AGIF, quando ele apresenta essa ideia. Agora, naturalmente, não podemos, o PSD não concorda e reconhece que não corresponde de todo à verdade que o financiamento das associações humanitárias de bombeiros voluntários seja feito em função da área, portanto, da área ardida no concelho de onde são originários. Aliás, como disse o Sr. Presidente, os apoios estão devidamente contemplados em sede de orçamento, portanto, com visibilidade para toda a gente, do conhecimento de toda a gente, e sabemos que não é em função dos focos que esse financiamento é atribuído. Aliás, Sr. Presidente, se me permitir, para o PSD há outras situações relacionadas com os bombeiros que nós gostaríamos, portanto, que o Sr. Presidente nos elucidasse, não apenas este lapso, eu quero lhe chamar-lhe assim, do Sr. Presidente da AGIF e as consequências que esse lapso teve, mas outras questões que nos parecem importantes para os bombeiros portugueses. O Sr. Presidente tem chamado a atenção de que as associações, publicamente, que as associações humanitárias dos bombeiros voluntários têm vindo gradualmente e sucessivamente a perder apoios financeiros por parte do Estado e, precisamente, numa altura em que aumentam significativamente as despesas, quer, portanto, com bens de consumo, quer com combustíveis, quer, portanto, com os equipamentos necessários à atividade dos bombeiros. E, assim sendo, Sr. Presidente, pergunto se que medidas deve o Governo promover para superar essas dificuldades e dizer também que cá estaremos, nós, Grupo Parlamentar do PSD, cá estaremos atentos para acompanhar estas medidas governamentais e se, eventualmente, estas têm efeito ou não na vida e na melhoria, portanto, das condições de trabalho dos nossos bombeiros portugueses. Depois, sabemos que os bombeiros têm uma absoluta necessidade de substituir equipamentos velhos com mais de 30 anos, portanto, alguns deles já quase obsoletos, e fazer, portanto, a manutenção daqueles que, embora com alguma idade, ainda se revelam de alguma forma eficazes e aptos para trabalhar. Pergunta-se se o Governo tem tido em atenção estas situações apoiando as associações de bombeiros e se o tem feito de forma equitativa e, de facto, onde é necessário. Portanto, nos territórios onde, de facto, é necessário esse apoio, onde são necessários esses equipamentos. Perguntar também onde é que há mais carências, se é, de facto, nos equipamentos de combate ou se é mais nos equipamentos de proteção individual dos bombeiros. Depois, Sr. Presidente, sei também que a Liga dos Bombeiros Portugueses tem batalhado com o Governo relativamente aos impostos, à taxa social única e IRS, nomeadamente. Tem reclamado, portanto, junto do Governo, um regime mais favorável para as associações, mas também para os bombeiros. E para os bombeiros lembro, por exemplo, o facto de serem tributados os apoios, os subsídios dados aos voluntários que estão em permanência nos quartéis, portanto no verão, que estão naqueles piquetes de prevenção e piquetes de atuação também, digamos assim, e que sendo tributados, não é, podem ter prejuízos, porque acumula com outros rendimentos prejuízos em sede de IRS e, no caso de estudantes, poderem, nomeadamente, perder o acesso à bolsa de estudo. Pergunta-se também, Sr. Presidente, se de facto o Governo mostra disponibilidade para a resolução deste problema no âmbito do Orçamento Geral do Estado de 2024. Depois, ainda outro facto que tenho conhecimento, também tem sido discutido e apresentado pela Liga, de que há, relativamente à discriminação entre associações de bombeiros, de municípios onde há bombeiros profissionais, onde há, nomeadamente, bombeiros municipais. Sabemos, pelo menos a Liga tem transmitido esse facto, que essas associações de bombeiros recebem cerca de metade daquilo que receberiam se estivessem num concelho que não tivesse bombeiros profissionais. Ora, parece-nos a nós também, PSD, que isto é absolutamente injusto, porque o preço, não é, de um serviço de saúde ou de uma saída para um fogo é rigorosamente, ou o valor, não é, o custo, é rigorosamente igual a um concelho que tenha bombeiros profissionais ou um concelho que tenha só bombeiros voluntários. Portanto, pergunta-se também se o Governo já atendeu, ou pelo menos deu mostras de atender a esta vossa reivindicação, a esta vossa pretensão. Depois, estou a ficar sem tempo, não é? Nesse tentarei rapidamente ainda elencar aqui mais uma ou duas questões, que têm a ver também com as despesas com o transporte de doentes e com o combate aos fogos florestais, que, como sabemos, têm aumentado substancialmente nos últimos tempos, devido ao preço dos combustíveis e também devido a outros fatores, nomeadamente os bens alimentares. Também se pergunta se o Governo tem tido em consideração isto em consideração, e aumentado os apoios e acelerando, inclusivamente, a sua atribuição. Porque, para além de não chegar, um grande problema com que os bombeiros se debatem é o atraso no reembolso destas despesas.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Muito bem, eu termino já e guardaria, eventualmente, mais uma outra questão que não tive tempo agora para uma eventual segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Joaquim Barreto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Presidente da Liga, Dr. António Nunes, da sua pessoa cumprimento todos os dirigentes que o acompanham, caras e caros colegas deputados desta Comissão de Agricultura. Para nós, para o Partido Socialista, consideramos que os bombeiros são homens e mulheres que colocam a vida em risco para combater as chamas e ajudar os outros. E fazem-no sem pedir nada em troca. Para nós, os bombeiros são socorristas, que transportam doentes, atuam em situações de risco, em inundações, catástrofes e até, como alguém dizia, arrombam as portas quando alguém se esquece da chave em casa. Como disse o Sr. Presidente, e bem, os bombeiros foram criados há mais de 650 anos, a partir de estruturas associativas que, com o decorrer do tempo, criaram respostas em situações difíceis de emergência. O que fazem os bombeiros? Fazem-no por gosto e por paixão. São voluntários e, quando são profissionais, durante a semana, ao fim de semana, atuam como voluntários. Os bombeiros são voluntários por opção e são profissionais na ação. Sabemos, Sr. Presidente e Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que há dificuldades em algumas corporações, ou na maior parte das corporações, principalmente nas zonas rurais do interior, devido à desertificação e à falta de pessoas. Nas zonas urbanas, nem sempre há voluntários. E, no nosso entender, é importante continuar, quer da parte dos bombeiros, quer da parte das outras autoridades, é importante continuar com os incentivos ao voluntariado. Pois nós, hoje, com as alterações climáticas, com o abandono dos meios rurais, com o crescente aumento, de forma exponencial, dos terrenos incultos, matos, é cada vez maior a necessidade de intervenção dos bombeiros no combate aos incêndios rurais e florestais. Há outra coisa que não é menos importante também, e que tem a ver com os seres humanos, é o isolamento das populações do interior com uma grande taxa de envelhecimento. E mais fica também a intervenção dos bombeiros. E da parte do Governo, e como já foi referido pelo Sr. Presidente, tem havido uma preocupação e um reconhecimento do trabalho dos bombeiros. Nós olhamos para o Orçamento de 2023, que atribui 31,7 milhões de euros a corporações de bombeiros, mais 7% que em 2022. O financiamento às corporações de bombeiros em 2023 é assim o maior dos últimos 5 anos, registrando um aumento de 21,2% ao passar dos 16,1 milhões de euros em 2018 para os 31,7 milhões de euros em 2023. O montante estimado dos encargos com o DSIR, com o dispositivo especial de combate aos incêndios rurais, para 2023, tem uma dotação de 56,9 milhões de euros, corresponde a um aumento de 6,3% face ao executado no ano anterior. O montante que o Governo transfere anualmente para o Fundo de Proteção Social dos Bombeiros, contempla um conjunto de proteções sociais para os bombeiros e seus familiares, registou, a título excepcional, um aumento de 5% em 2020, 1,4 milhões de euros, e 6% em 2022, 1,7 milhões milhões de euros. No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, PRR, o Ministério da Administração Interna informa que estão previstos cerca de 21 milhões de euros para os bombeiros, nomeadamente 14 milhões de euros para a aquisição de 81 veículos florestais, 6 milhões de euros para a aquisição de equipamentos de proteção individual e 1 milhão de euros para a formação de 3.300 agentes de proteção civil através da Escola Nacional de Bombeiros. Também o Orçamento de 2023 propõe um aumento de 52,12 euros, isto é, de 757 para 809, para a remuneração mensal dos elementos que integram as equipes de intervenção permanente das corporações de bombeiros voluntários, o que corresponde a um acréscimo de 6,9%, isto traduz num encargo suplementar de cerca de 3,6 milhões de euros. Já que falamos das EIPs, são importantes porque reforçam a profissionalização dos operacionais, promovem o seu desenvolvimento gradual em parceria com os municípios e com as associações humanitárias de bombeiros voluntários. E a este propósito, diga-se que em 2015 tínhamos pouco mais de 150 EIPs. Em 2023 temos autorizadas cerca de 780 EIPs, que incluem 3.900 bombeiros. E temos em funcionamento cerca de 738 EIPs, que incluem 3.600 bombeiros. Isto tem tudo um custo estimado do Estado de 50% das autarquias. Também é importante que se diga, por força destes investimentos e do trabalho que tem sido realizado, e como disse o Sr. Presidente muito bem, da boa articulação, da boa cooperação e todo um sistema que montaram entre os principais agentes que estão no território, nomeadamente os bombeiros, a Liga Portuguesa dos Bombeiros Portugueses, com os bombeiros, com todas as corporações, quer que sejam dirigentes, quer sejam os bombeiros em si, com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com a colaboração das autarquias, nós podemos dizer que em 2023... Até 10 de setembro de 2023, há menos de 38% dos incêndios rurais, menos de 63% de área ardida, e relativamente à média anual do período. E que em 2023 registra-se o segundo valor mais reduzido em número de incêndios e o terceiro mais reduzido de área ardida desde 2013. E que a redução do número de incêndios de maior dimensão também é considerável. Isto resulta também, como disse o Sr. Presidente, e bem, do ataque inicial que impede que o incêndio se propague. E é isto que nós temos para dizer e que, naturalmente, é o nosso reconhecimento da bancada do Partido Socialista pelo trabalho que os bombeiros fazem em articulação com outras entidades, com o Governo, com a autoridade e com as autarquias e com, como disse, com outras entidades, nomeadamente com os serviços florestais, com o ICNF, através dos sapadores florestais que também estão no terreno, com a GNR, com a Polícia Judiciária, com todos aqueles que contribuem para que não haja incêndios e se diga também a bona da verdade, que eu penso que o Sr. Presidente da AGIF, quando aqui falou, naturalmente ele já veio dizer que não quis ofender nem os autarcas nem os bombeiros, porque reconhecia nos bombeiros e nos autarcas um papel crucial do sistema de proteção civil, O que nós, e pensamos que o Sr. Presidente da AGIF o queria referir, é que é importante intervir na prevenção, na gestão da floresta, e isso tem-se verificado. Que se nós intervirmos na prevenção e na gestão, nós podemos verificar o seguinte, é que em 2017 nós tínhamos 80% de financiamento, era para o combate, e só 20% é que era para a prevenção. E hoje, em 2022, no final de 2022, 40% de financiamento foi para o combate e 60% para a prevenção. Isto é, alteramos o paradigma, começamos a investir mais na prevenção e, naturalmente, a poupar mais, a investir na prevenção e a poupar mais naquilo que é o combate. E estão de parabéns, não só os bombeiros, mas todos aqueles que contribuem para este modelo de gestão que alterou o paradigma, investir na prevenção, na gestão e reduzir no combate aos incêndios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, que cumprimento por participar nesta comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, a todas as senhoras e senhores deputados e particularmente também ao Dr. António Nunes, ao Comandante Carlos Jaime Santos, ao Engenheiro Eduardo Correia e ao Comandante Clemente Mitra pela vossa presença, importante presença sempre nestas comissões. Eu, depois de ter ouvido as palavras do deputado Joaquim Barreto, por quem tenho enorme consideração, como sabe, fico um bocado pasmado, porque, ao fim e ao cabo, parece que tudo está bem com os bombeiros portugueses. E não é verdade, não é verdade. Os bombeiros portugueses têm sido o parente pobre deste governo. Não tem havido investimento, ao contrário do que o senhor deputado disse, e depois fala muito em palavras bonitas, incentivos aos bombeiros, mas quais incentivos aos bombeiros? Isto é que é o problema. É que o Partido Socialista parece que está bem, incentivos aos bombeiros, os bombeiros são importantes para a Proteção Civil, todos nós sabemos. Então, porquê é que o comando dos bombeiros não está na autoridade da Proteção Civil quando é um incêndio e não está aos comandos disso? Quem é que conhece o terreno? Não são os bombeiros que conhecem o terreno. São os bombeiros que conhecem o terreno. Não é Carnaxide, que chega a um incêndio ao Odmira, que conhece o terreno da Odmira. Esse é que é o grande problema e é fundamental nós falarmos nisto aqui. Mas a Liga dos Bombeiros está aqui devido à frase infeliz do Dr. Tiago Oliveira, da AGIF, que diz que os corpos de bombeiros recebem pela área ardida. Já se veio retratar, veio dizer, bom, não era bem isso que eu quis dizer, não quis ofender os autarcas, nem quis ofender os bombeiros, o que é certo é que ofendeu. E quem veste uma farda de bombeiro? Quem está na primeira linha do combate a um incêndio, sendo-se ofendido com esta frase. Não há ninguém que não se possa sentir ofendido com esta frase. Aliás, a própria Liga dos Bombeiros, o Dr. António Nunes, pediu admissão do Dr. Tiago Oliveira. Mas o Ministro da Administração Interna o que é que fez? Não comentou. Então o Ministro da Administração Interna, que tem a tutela dos bombeiros portugueses, não comenta. Quer dizer, deixou os bombeiros arder e vamos aqui estar calados e ficamos em silêncio. É isto que o Partido Socialista e que este Governo têm dado aos bombeiros. Mas eu vou apresentar exemplos concretos. E também o PSD, quando fala de defesa dos bombeiros, subsídio de risco para os bombeiros, proposta do Chega. Voto contra do Partido Socialista, o PSD absteve-se. Então, precisamos ou não precisamos de subsídio de risco para os bombeiros? Precisamos. Então, e porquê esta abstenção do PSD? E mais, reforço o orçamento de referência dos bombeiros, Orçamento de Estado 2023. O PS votou contra, o PSD, o PCP e o LIVRE abstiveram-se. Manutenção do equipamento dos bombeiros, o PS votou contra. Bombeiros, profissão de desgaste rápido, o PSD votou contra, juntamente com o Partido Socialista. Então, algum deputado aqui nesta sala pode achar que a profissão de bombeiro não é de desgaste rápido? Então, e porquê é que votaram contra? E depois vimos aqui dizer, ah, não, não, os bombeiros, sim, sim, são extremamente importantes. Claro que são importantes. Agora, estar ao lado dos bombeiros é quando são apresentadas propostas concretas para ajudar os bombeiros, para melhorar a vida dos bombeiros portugueses, é estar ao lado deles e a votar a favor. Isto é que é defender os bombeiros portugueses. Não é só palavras, as palavras levas o vento e isso é aquilo que menos interessa nesta altura. Nós tivemos, durante este verão, e felizmente que não foi um verão, ao contrário do projetado pelo Governo, que ia ser um verão de muitos incêndios, um verão que muito perigoso para as populações, felizmente não houve tantos incêndios assim. No entanto, houve uma frase que eu destaco neste verão, que não foi tão quente como seria de prever, que é da Senhora Secretária de Estado da Proteção Civil, e que disse numa entrevista que quanto mais cedo entrarem os meios aéreos, mais cedo vão sair. Ou seja, a dar a indicação que os meios aéreos têm que entrar tarde no incêndio, que é para sair tarde. Quando todos nós sabemos que o primeiro combate ao incêndio que começa de noite tem que ser logo pela manhã. Porquê? Porque durante a madrugada existe a umidade da noite, porque existe sempre alguma umidade à noite, e o combate ao incêndio tem que ser feito logo. Então e os aviões só têm que entrar à hora do almoço? É isto, isto foi a Secretária de Estado da Proteção Civil, que nós achamos que não tem condições para continuar neste governo. Aliás, achamos que nunca devia ter até começado neste governo e temos falado nisso diversas vezes. Eu gostava também de falar em relação, por exemplo, ao incêndio de Odmira, e gostaria de saber a opinião do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros, porque foi um dos maiores incêndios deste ano. O que é que falhou? Porque houve alguma coisa que falhou. Não é normal um incêndio, particularmente com as particularidades que tem este incêndio de Odmira, durar 5 a 6 dias, inclusive é deixar o incêndio passar de Odmira para os concelhos de Algarvios, de Algesur e de Monchique, e seria importante nós percebermos o que é que falhou ali. Porque houve alguma coisa que falhou. Há uma coisa que falhou, gritantemente, foi o comando. É que nós não podemos estar à espera de começar um combate duro a este incêndio e esperar que o comando venha de Évora. De Évora a Odmira são mais de 3 horas de caminho. E o que aconteceu, e já falei com diversos bombeiros que estiveram no terreno, foi precisamente isso. Falhou o início do combate ao incêndio. Ou seja, não aprendemos nada com os erros. Pior, tiveram que trazer bombeiros do incêndio de Castelo Branco para o incêndio de Odmira. Bombeiros que estavam há 2 ou 3 dias no incêndio de Castelo Branco tiveram que vir para o incêndio de Odmira. É isto que é proteger as populações? E depois, claro, e reparem a rapidez com que foi a Ministra da Agricultura, o Secretário de Estado do Turismo, quando ordenaram os turismos locais da região, que foram logo, não, estamos aqui para ajudar. Para as pessoas estarem caladas, porque sabem que falharam as populações. E aquela rapidez toda foi para silenciar as pessoas. Toda a gente sabe isso. Aliás, quem fica mal depois nisto tudo são os bombeiros. Eu vou-lhe dar um exemplo de uma entrevista a um proprietário de uma vinha, que deu numa televisão, um inglês até, e que dizia: o que é frustrante é que ao cimo da estrada estavam a uns 100 metros de onde estavam 3 grandes carros de bombeiros, bem equipados com 15 pessoas, que não estavam a fazer absolutamente nada e disseram que não podiam intervir. Disseram porque o comando não os deixou atuar. Agora imaginem, está uma casa a arder ou um terreiro a arder. Estão ali os bombeiros voluntários, com vontade de apagar o fogo, e não podem fazer nada porque o comando não os deixa. É isto que nós queremos para os bombeiros portugueses? É isto que nós lutamos para os bombeiros portugueses? Que depois vimos dizer, são muito importantes, precisamos de incentivos para os bombeiros? Não, é deixar os bombeiros trabalhar. Quem conhece o terreno são os bombeiros. Não é Carnachide, não é o comando da ANPC, porque, ao fim e ao cabo, a ANPC é o quê? É um lobby político, é um lobby socialista, que está ali implementado, e que toda a gente vê que está ali implementado. É só criar mais taxas e taxinhos, como o Partido Socialista gosta de fazer. E esta é a grande verdade. Eu sei que não gostam de ouvir, mas é a verdade. É a grande realidade, é esta. Ou seja, quem tem que comandar os incêndios são os bombeiros. E tem que ter a ajuda dos presidentes de freguesia. São eles que conhecem os terrenos, são eles que conhecem os caminhos, são eles que conhecem para onde é que se pode atacar ou não um incêndio. E é isso que não tem acontecido em Portugal. E é lamentável que o Comando Nacional de Bombeiros não tenha sido aprovado neste Parlamento. Uma proposta do Chega, que foi feita, e foi chumbada pelo Partido Socialista. É lamentável. Se queremos dar alguma autonomia aos bombeiros, se queremos que os bombeiros estejam na primeira linha da proteção civil, temos que os ajudar. E temos que os ajudar e metê-los integrados totalmente na proteção civil. Porque são eles que nos vão proteger. É que o primeiro, quando nós temos um problema...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
E vou terminar, Sr. Presidente. É que quando nós temos um problema, os primeiros que nós chamamos são os bombeiros portugueses e são os bombeiros voluntários portugueses. Esse é que é o importante e isso é que é a grande diferença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente Pedro Carmo. Muito boa tarde a todos os senhores e senhores deputados. E uma saudação à ilustre comitiva da Liga dos Bombeiros Portugueses, Dr. António Nunes, Comandante Carlos Jaime Santos, Engenheiro Eduardo Correia e Comandante Clemente Mitra. Muito obrigado por cá terem vindo. Estão a fazer aqui algo que eu acho que é um exercício de democracia prático, que é perante uma audição em julho, que conteve informações nas quais os senhores não se reviam, fizeram-se valer dos vossos direitos de pedir uma audiência para vir corrigir a verdade dos factos, e mais, vieram disponibilizar-se para, e cito, rever o modelo do dispositivo de bombeiros em funcionamento em Portugal, porque, em vossa opinião, essa forma, com as 5 unidades existentes em Portugal, de dimensões e competências demasiado variadas, é um dos óbices ao combate. Aqui vou-me concentrar no tema dos incêndios rurais, que foi o tema da audição de julho e foi também o cerne da vossa intervenção hoje aqui. Agora, se tivermos, e a expressão também é vossa, a discutir um novo modelo sem reservas e sem subterfúgios, devemos também reconhecer que a audição que o Sr. Presidente da AGIF aqui teve em julho foi também sem reservas e sem subterfúgios. E foi, e na altura tive a ocasião até de dizer ao Sr. Presidente Tiago Martins Oliveira, das audições mais notáveis que eu tive neste Parlamento, porque veio com essa coragem, esse desassombro, a prestar contas do Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fundos Rurais, com indicadores numéricos, e em cada um deles dizer onde é que tinha ficado acima, abaixo e porquê. Independentemente depois de poder discutir a análise que é feita dos motivos, este tipo de responsabilização sobre os objetivos que os próprios assumiram, acho que seria um excelente exemplo para muitas entidades públicas por aqui passam e que, repito, infelizmente não é frequente. E porque temos todos, acho que posso falar por todos aqui nesta sala, um enorme respeito e uma dívida de gratidão para aquilo que os bombeiros fazem pelas vidas e pelos bens dos portugueses, esse respeito para mim não passa por vos fazer elogios fáceis nem estar aqui a querer-vos agradar. Passa exatamente por fazer as perguntas difíceis. Ficaram no ar da audição de julho e não foi só o tema da remuneração dos bombeiros estar ou não estar ligada à área ardida. Essa está esclarecida. Terá sido uma expressão infeliz. Ninguém, eu devo dizer, falo por mim, não acreditei que isso fosse assim e quando fomos verificar, de facto, não há qualquer registro de verdade. Mas houve outras coisas que foram ditas e que não foram tocadas aqui hoje e que eu aproveito para lhe pedir a opinião da Liga dos Bombeiros Portugueses. E que eu arrumo em dois grandes grupos de questões levantadas pelo Dr. Tiago Martins Oliveira. O primeiro grupo de questões é que há falta de objetividade e às vezes até de informações concretas ou científicas para decidir coisas tão importantes como o dimensionamento do dispositivo e a sua implantação, onde particularizou bastante nos meios aéreos, mas eu diria não só, os dados quantificados sobre os danos causados pelos incêndios e o custo de combate a esses incêndios, porque isto, em alguma altura, tem que ser cotejado, e a dificuldade que existe em ter uma estratégia de fogo controlado, fogo bom, que possa, de alguma maneira, ser uma das principais ferramentas de prevenção dos incêndios rurais na sua época mais crítica. Tudo isto num dispositivo que custa aos contribuintes, só neste plano que estamos aqui a falar, 530 milhões de euros por ano, não estou a contabilizar o que as autarquias gastam, não estou a contabilizar o que os proprietários gastam, 530 milhões de dinheiro dos contribuintes, eu acho que temos todos, e nós como deputados mais ainda, o dever de perguntar se isto é ou não é razoável, se está ou não está a ser bem aplicado. O segundo grupo de questões que foi deixado no ar e que eu gostava mesmo de ter a opinião da Liga dos Bombeiros Portugueses é a noção de que há, cada vez que se tenta introduzir ou este maior rigor objetivo nas análises ou alterações das técnicas vigentes e da organização vigente, há aquilo que foi designado como resistências corporativas. Eu tentei que o Sr. Presidente da AGIF particularizasse quais eram essas resistências, não foi particularmente explícito, mas queria perguntar à Liga de Bombeiros Portugueses, também partilha dessa opinião, que há resistência à mudança na forma como o dispositivo de combate a fogos rurais em Portugal está montado, e da parte de quem e porquê. Porque se há alguma coisa que politicamente os grupos parlamentares nesta sala podem querer fazer para ultrapassar estas resistências, isso seria certamente a bem não só do combate aos fogos rurais, mas também a bem da defesa do dinheiro dos contribuintes. E, portanto, é nesta dupla perspectiva de respeito pelo vosso trabalho e de exigência não proclamatória daquilo que deve ser o funcionamento do dispositivo de bombeiros em Portugal, que eu gostava de deixar estas que agora acabei de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo mais nenhuma inscrição, pelo que, para concluir esta primeira ronda, dou de novo a palavra aos nossos convidados, que têm o mesmo tempo, 10 a 15 minutos, para responder às questões dos diversos grupos parlamentares. Tem a palavra o Dr. António Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, muito obrigado pelas considerações e alusões que fizeram ao trabalho dos bombeiros no sentido de reconhecer o nosso trabalho para com a sociedade, em particular os nossos bombeiros voluntários, e recebemos sempre sensibilizados esses elogios e esse reconhecimento. Vou tentar responder às questões que nos foram colocadas e fazer aqui ou além um ou outro comentário. De uma forma geral, o Governo tem reunido com a Liga dos Bombeiros Portugueses e nós temos conseguido, em alguns casos, ter uma resposta o mais adequada possível, que tem um balanceamento entre a capacidade financeira das instituições e aquilo que é o custo efetivo dos trabalhos que os bombeiros fazem para a sociedade, e temos conseguido obter ganhos de causa. Estamos a falar designadamente no âmbito da saúde. Tem que se reconhecer, isso é verdade. Todavia, é também por demais evidente que, em algumas situações, nós não temos ainda conseguido os montantes que nós entendemos que eram os necessários para que o subfinanciamento crónico das nossas associações humanitárias deixassem de ser subfinanciamentos crónicos. Mas, para isso, nós achamos que o modelo de financiamento dos corpos bombeiros não pode ser aquele que existe. Nós continuamos a ter que falar com o Ministério da Saúde, o Ministério da Administração Interna, dentro do Ministério da Saúde, com duas secretarias de Estado, com o INEM, com as ARS, com toda essa panóplia de organismos. E, portanto, nós defendemos, há muito tempo, que houvesse os contratos-programa. E isso era clarinho. Isto é, a Assembleia da República definia em cada ano no Orçamento do Estado o que é que quer dar a cada Corpo de Bombeiros face àquilo que exige de cada Corpo de Bombeiros para socorrerem os elementos da sociedade. É preciso entender que em Portugal o modelo que existe, mal ou bem, constitucional, a responsabilidade pela segurança dos cidadãos é do Estado central. Não é do Estado local. O Estado local é acessório para efeitos da proteção civil. E, portanto, por isso é que nós, muitas das vezes, temos vindo a dizer que os corpos de bombeiros, na sua matriz voluntária, acabam por substituir uma responsabilidade do Estado. Porque o Estado, se não quisesse ter corpos de bombeiros voluntários, está no seu direito de o fazer e constituir um grande corpo nacional de resposta às situações de emergência, e pode o fazer. Na nossa opinião, isso vai custar mais de 2 mil milhões de euros. Portanto, do ponto de vista da pergunta que nos foi aqui colocada, se o Governo tem estado atento e tem discutido connosco, sim, é verdade, tem estado atento e tem discutido connosco. Se nós temos conseguido obter os objetivos que nos propomos como sendo os mínimos essenciais para mantermos a atividade das nossas associações e os nossos corpos bombeiros, nós diríamos que tem sido insuficiente. Mas, naturalmente, que é preciso aqui também distinguir que nós falamos com pelo menos 3 ou 4 ministérios. O Ministério da Administração Interna tem-nos ouvido e há situações que têm conseguido superar, designadamente aquelas questões que têm a ver com o combate aos incêndios florestais, mas todas as outras estão ainda por resolver. E por isso, como falou o Sr. Deputado João Marques, e que quero cumprimentar por aquilo que tem feito em defesa também do seu Conselho e do apoio que dá aos nossos bombeiros de Pedrógão, dizer-lhe que algumas destas questões que nós temos apresentado e que outros partidos, como o Partido Chega, têm apresentado em sede de revisão orçamental ou de contributo orçamental, e algumas propostas dos outros partidos, e até do próprio PS, não têm tido sucesso. E isso deixa-nos, ano após ano, de certa forma, frustrados, porque muitas das vezes são pequenas questões, como a questão do IRS não tributável em sede dos subsídios que são pagos aos bombeiros para poderem desenvolver algum trabalho em prol da comunidade, ou outros. E, portanto, nós ainda temos um caminho muito grande para andar no que diz respeito à questão do estatuto social do bombeiro. Portanto, de uma forma geral, é isso que nós poderemos dizer sobre a questão do financiamento. Há vontade, há audição. Aqui ou além conseguimos resolver alguns dos problemas, mas, naturalmente, que de uma forma global, enquanto tivermos este tipo de modelo de financiamento, vamos ter de estar sempre aquém daquilo que é a necessidade de se manter os corpos de bombeiros em atividade operacional adequada. Queria aqui também dizer que termos 40% para o combate e 60% para a prevenção é útil. É útil, mas nós temos uma visão um bocadinho diferente. É que a reforma que se procura fazer na floresta portuguesa é uma reforma a 10 ou 15 anos. E nós não podemos diminuir os valores do combate continuando a subsidiar a hora de trabalho de um bombeiro voluntário que está de prevenção no quartel para apagar incêndios a 2,58 €. Portanto, não podemos continuar a diminuir a ação do combate. Não estamos a pagar o ordenado mínimo nacional aos bombeiros voluntários que estão de férias, que deixam de estar a gozar os seus períodos de descanso para estarem no quartel prontos a sair aos incêndios no DECIR. E nós temos vindo a dizer, temos que acompanhar, e fizemos uma proposta até ao Ministério da Administração Interna, que no ano de 2026, pelo menos, o preço de hora ficasse igualado ao preço de hora do ordenado mínimo nacional. Acho que é uma proposta razoável e que achamos que ela deve ser. Portanto, é preciso tomarem atenção que quando dizemos vamos diminuir o combate, é preciso saber se essas verbas não estão a fazer falta para o combate. Porque concordamos que a prevenção é o futuro, mas essa demora 10 ou 15 anos. E, portanto, até lá nós temos que ter, porventura, uma situação de equilíbrio e não uma situação de ruptura que pode ser complicada. Quanto à questão de Odmira, a questão de Odmira e a questão do combate aos incêndios florestais, no nosso entendimento, tem três questões. Primeiro, os bombeiros deixaram de há alguns anos de ter o seu comando próprio, isto é, bombeiros comandados por bombeiros, e isso tudo dificulta a percepção daquilo que é as ações operacionais, táticas e de manobra. Esse é um assunto que nós temos vindo a falar, já falámos com o Sr. Ministro da Administração Interna, já falámos com vários grupos parlamentares, quase com todos os grupos parlamentares que estão aqui presentes sobre esta matéria. Todos nos disseram que vão olhar para o assunto, mas aguardamos há cerca de um ano que olhem de facto para o assunto. Virmos aqui discutir como é que podemos implementar. Nós não temos, não temos nada contra a Proteção Civil Nacional, contra a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Mas o nome que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dá ao seu comandante é Comandante Nacional das Operações de Emergência e Proteção Civil. Não é Comandante Nacional de Bombeiros. Não é Comandante Nacional da GNR, não é Comandante Nacional dos Chapadores Florestais, não é Comandante Nacional de nada, é Comandante Nacional. É um coordenador dos agentes de proteção civil. E esse coordenador dos agentes de proteção civil tem que existir. E tem que continuar a existir. E nós temos que o ajudar até a ser melhor. Mas aqui, deixem-me também fazer um comentário. A proteção civil não se pode reduzir ao combate aos incêndios florestais. A proteção civil tem mais coisas para fazer. E uma das coisas que tem para fazer, fundamental, é a resiliência das nossas populações. E isso é uma tarefa que fez bem com aldeias seguras, pessoas seguras, e faz mal quando se dedica muito do seu tempo em relação e muitos dos seus meios e muitas das suas verbas exclusivamente para uma pseudo-coordenação dos incêndios florestais. Nós não concordamos com isso, mas naturalmente que somos democratas, somos pessoas que aceitam aquilo que são as decisões políticas, é uma decisão política e nós, a única coisa que nos compete é vir aqui, à Casa da Democracia, queixar-nos dessa situação. Uma segunda questão, mobilização dos bombeiros. A mobilização dos bombeiros tem que ser feita com princípios exatos daquilo que se procura ter em cada momento. Nós não podemos continuar, como ouvi este fim de semana, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil reconhecer publicamente que 45% do parque automóvel dos bombeiros tem mais de 25 anos. E também não podemos aceitar que no PRR, um programa com 15 mil milhões de euros, tenha sido atribuído 15 milhões de euros para substituir viaturas dos bombeiros, que dá 81 viaturas, que não dá uma por corpo de bombeiros. Nós também já fizemos uma proposta de um plano a 4 ou 5 anos, aonde pudéssemos recuperar, não queremos fazer tudo de um dia para o outro, nós somos colaborativos, mas queremos dizer que os bombeiros, conforme estão, precisam de um apoio diferente e de uma forma diferente de olhar para os nossos bombeiros, se queremos que os bombeiros tenham capacidade para socorrer as nossas populações. A terceira questão que falamos sobre Odmira, é de facto a oportunidade do comando. Um comando, se for numa ação que não é de proteção civil ou não é de combate aos incêndios, tem a sua estrutura normal nas forças e serviços de segurança. Os bombeiros são os únicos que estão sujeitos, por legislação, a que no primeiro minuto fiquem sem o seu comando. Porque a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, por um decreto-lei que é o CIOPS, pode retirar aos bombeiros esse comando no primeiro minuto. Nós não aceitamos tal situação, é uma situação incorreta, é uma situação de que não se perspectiva o futuro. Mas nós não entendemos, e já o dissemos, porque é que tem que existir 70 ou 68 ou 70 pessoas na Proteção Civil a comandar. A comandar quem? Os 25 mil bombeiros. Porque os outros agentes de Proteção Civil não aceitam o comando. Aceitam a coordenação, aceitam a gestão integrada dos meios, mas não aceitam o comando. É para comandar os bombeiros. Então, que sejam os bombeiros. E já fizemos essa proposta. Acabem com os segundos comandantes sub-regionais todos e digam que esses são os senhores, passam a ser comandantes de bombeiros de 5 riscos. E temos o problema resolvido, não aumentamos sequer as verbas para o Estado. Quanto às questões que o senhor deputado Coutrinho Figueiredo nos fez, nós vamos respondê-las claramente. Pergunta se há resistências. Há. Naturalmente que há resistências. Qualquer mudança tem sempre um fator de resistência. E quando os bombeiros se sentem injustiçados, como se sentem atualmente, em que são o único agente de proteção civil que não tem um comando próprio dos seus homens, é por demais evidente que quando nos querem introduzir qualquer tipo de mudança ou colocar um engenheiro florestal a comandar bombeiros num fogo florestal, que os bombeiros dizem, não pode ser assim, não deve ser assim. Nós aceitamos que um engenheiro florestal seja o técnico que deve acompanhar os bombeiros no sentido do aconselhamento técnico das missões que devem ser feitas para a supressão dos incêndios, mas que não esteja sob a tutela dele. E aqui é uma grande diferença que eu já discuti várias vezes com o Sr. Presidente da AGIF. O Sr. Presidente da AGIF quer que os incêndios florestais sejam comandados por engenheiros florestais com autonomia total sobre os bombeiros. E querem que os bombeiros façam as tarefas que eles entendem que devem fazer. E por isso quer dividir os bombeiros em bombeiros florestais e bombeiros urbanos. Veja-se o resultado daquilo que se passou no Chile, veja-se o resultado daquilo que se passou no Canadá. Eu já disse ao Sr. Presidente da AGIF que este modelo não existe. Eu há 25 anos estive no Canadá a vê-lo. Ele esteve agora, eu estive há 25 anos. E nós não temos em Portugal essa capacidade. Nós temos pontos do país que 5 minutos depois da eclosão de um incêndio temos uma casa pela frente. E nós temos que ter um regime de capacidade de mobilização de meios que permita imediatamente que faça-se a supressão. Aquilo que o Governo fez este ano e bem, de 72 meios aéreos, que qual recebeu a crítica do Sr. Presidente da AGIF, é um meio correto, não sendo aquele que nós adotaríamos enquanto bombeiros, porque entendemos que o incêndio combate-se com meios terrestres, com capacidade de pôr as botas no chão, mas aceitamos que, em alternativa, o modelo foi bem. E por isso eu disse aqui, esteve bem. Esteve bem quando não seguiu, porventura, essa sua sugestão. E, portanto, nós, resistências, vamos tê-las, porque o modelo não está consensualizado. O modelo está a querer ser imposto aos bombeiros. E nós o que queremos é vir a esta casa, ou às casas que entenderem, consensualizar modelos. E se nós tivermos um modelo consensualizado, que todos participem na sua elaboração, que todos têm o seu papel, naturalmente nós reconhecemos o papel dos chapadores florestais. Para quê? Para ir às comiadas, aonde não há floresta e onde tem que ser como ferramentas manuais a fazê-lo. Agora, quando falamos em questão da estratégia do fogo controlado, isso tem muito que se lhe diga. Eu, por acaso, até deixava aqui um desafio, que talvez fosse bom. Quem é que faz esse fogo controlado? É contratualizado com privados ou é feito pelos públicos? Gostava de saber. Porque este problema é um problema complicado. Porque nós, para ter um programa nacional de estratégia de fogo controlado, é preciso saber também qual é o grau de capacidade que o país tem na sua floresta e nos seus meios rurais. Nós sabemos, eu fui inspetor superior de bombeiros, eu comandei durante 2 anos os incêndios florestais e está aí a estatística sobre essa matéria. E havia sítios em que nós deixávamos que houvesse as queimadas que prosseguissem. Não valia a pena extinguir esse incêndio, porque os pastores precisam de renovar os seus pastos. Mas há sítios próprios para o fazer. Não é o fogo descontrolado ou o fogo controlado como se quer fazer em muitos sítios. E muitas das vezes esse fogo controlado resulta em quê? Resulta exatamente nos concelhos aonde nesse ano vai arder mais. As alterações climáticas vieram-nos ensinar muito este verão. que quando nós estávamos à espera de grandes semanas de incêndios não havia, quando não estávamos à espera, havia. Nos concelhos onde nós estávamos à espera que pudesse haver um desaire muito elevado, não houve desaire absolutamente nenhum. E foi em Odemira, infelizmente, que nós tivemos um fogo. E, voltamos a dizer, melhor comandamento, melhor controle, melhor capacidade. Nós não estamos contra a AGIF, não estamos contra o ICNF e estamos disponíveis para colaborar com eles. Não queremos é ter concorrência desleal.
Muito obrigado. Fica assim concluída esta primeira ronda. Já tenho pedidos a solicitar uma segunda ronda. Pergunto às senhoras e senhores deputados que se pretendem inscrever para uma segunda ronda. Muito bem. Então, está inscrito para uma segunda ronda o senhor deputado Paulo Ramalho, o senhor deputado João Marques, o senhor deputado Joaquim Barreto, o senhor deputado Pedro Pinto. 4 inscrições registadas. Vamos então iniciar. O senhor deputado Paulo Ramalho tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento os nossos convidados, o senhor doutor António Nunes, do senhor comandante Carlos Jaime Santos, o engenheiro Eduardo Correia e o comandante Clemente Mitra, e também, naturalmente, todos os senhoras e senhores deputados. Mais importante que falar sobre o senhor presidente da AGIF, eu achava mais importante falarmos sobre a própria AGIF. Até porque tenho a certeza que todos nós queremos o melhor para as nossas populações e queremos a maior segurança possível para as nossas populações. E nessa matéria temos que agradecer e muito o trabalho feito por muitas entidades e em particular pelos bombeiros portugueses que naturalmente o PSD já aqui saudou e eu renovo essa saudação. Pensando bem, analisando bem, percebemos que a AGIF tem competências muito importantes e designadamente nesta matéria que vou salientar. Elaborar diretrizes nacionais para a formulação de políticas e estratégias de gestão integrada de fogos rurais. Coordenar a elaboração, execução e revisão do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, com base na vertente de gestão de fogos rurais, de proteção de pessoas e bens contra incêndios. Definir com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas objetivos anuais de prevenção e de área ardida a apresentar publicamente. Ora, criada em 2018, perguntávamos nós como avaliam o trabalho desenvolvido pela AGIF até hoje. Esta é a primeira pergunta. A segunda questão tem a ver com uma questão que o senhor Dr. António Nunes aqui levantou do fogo controlado. Nós, no início do ano, no primeiro trimestre, principal do ano, tivemos uma visita à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E, nessa visita, abordámos a questão dos grandes fogos rurais, designadamente os da Serra da Estrela, de 2022. E perguntamos o que é que tinha corrido mal naqueles fogos. E o Sr. Comandante, no seu esclarecimento, disse de forma clara que uma das coisas que tinha corrido mal foi precisamente aquilo que falou há bocadinho do denominado fogo controlado. E disse, inclusive, que estava convencido que esse erro ia ser colmatado, designadamente já este ano, com mais formação na área do fogo controlado. E gostávamos que comentasse melhor esta matéria, Sr. Dr. António Nunes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Joaquim Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento de novo o Sr. Presidente da Liga e os seus comandantes, que acompanham, dirigentes da Liga, e bem como as senhoras e os senhores deputados. Eu queria dizer que congratulo com a posição que o Sr. Presidente da Liga aqui assume hoje e que foi a mesma que assumiu no dia 28 de março, quando teve uma reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna. E queria dizer que o senhor Presidente da Liga e a Liga é grata para com o Governo, naquilo que o Governo lhe dá. E o senhor Presidente da Liga disse, nessa data, que os bombeiros, como qualquer outra entidade, querem sempre mais alguma coisa. E, portanto, o que seria pior era o senhor vir nos dizer que estava conformado, que estava tudo bem. Portanto, isto é para responder aos meus colegas que, de alguma forma, nós enumeramos aqui números, e reparem, há um número que é muito importante. Hoje o grande problema que se põe é o voluntariado, é a falta de pessoas. E com a criação das EIPs, nós estamos a ajudar a profissionalizar os bombeiros. E reparem que no espaço de 6 anos ou 7 anos, criaram-se mais 600 EIPs. Isso representa à volta de 3 mil e tal pessoas nos bombeiros para ajudar em várias tarefas. Essa é uma questão. Depois queria dizer também ao Sr. Presidente que concordo inteiramente consigo. Nós temos que alterar o paradigma.
Porque se não alterarmos o PPP, continuaremos a ter cada vez mais incêndios e, quando tal, não temos recursos. Agora, também concordo que isso seja feito de uma forma gradual e que, como se tem feito, mas isso não se pode desvalorizar aquilo que é a jusante, o trabalho dos bombeiros e o combate. Temos de ter cada vez pessoas mais especializadas, temos de ter mais meios, mais recursos, para que o combate seja eficaz, como aconteceu este ano. O Sr. Presidente acabou de dizer, e bem, que naturalmente o primeiro ataque, o ataque inicial, os meios aéreos, tudo isso são... E outra coisa também que não deixa de ser importante, é que pode haver muitos meios, mas se não houver articulação e boa cooperação, e eu quero aqui salientar, deixem-me que o faça, a disponibilidade da Liga para, em conjunto com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e com as outras entidades, nomeadamente com as autarquias, para que haja uma boa colaboração, cooperação e eficácia. Foi o que se verificou este ano. Naturalmente, nós temos que ter em conta também aquilo que são os senhores de umidade, que são muito baixos, e as altas temperaturas que se têm verificado, e eventos que muitas vezes não têm ajudado. E, portanto, nós neste ano não nos podemos dar por satisfeitos.
Tem concluído, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu já concluo. Mas devemos, de alguma forma, também olhar para os números, refletir sobre eles e efetivamente encontrar cada vez melhores soluções que evitem os incêndios florestais e que reduzam a área ardida e aquilo que são as consequências nefastas dos incêndios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado uma vez mais, Sra. Presidente. Bom, eu ouvi com muita atenção as declarações do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros e houve particularmente uma que me deixou extremamente preocupado, quando disse que 45% do parque automóvel dos bombeiros tem mais de 25 anos. São declarações públicas também, não só suas, mas de outros agentes também de Proteção Civil, e que nos deixa extremamente preocupados. Eu vou-vos dar um exemplo até do que se passa nos bombeiros voluntários de Portimão, que até é um excelente exemplo para o nosso país. É um quartel de bombeiros que está muito bem equipado, é um quartel de bombeiros que poderia servir de exemplo até de norte a sul do país, inclusive é que a Proteção Civil trabalha junto com os bombeiros nesse quartel, mas que tem uma autoescada de 1973. Tem 50 anos, está de parabéns, fez este ano 50 anos, cumpriu meio centenário. E estamos a falar de uma localidade como Portimão, uma cidade que é urbana. E a autoescada é de 1973. Portanto, aqui se vê o desinvestimento que tem havido no parque automóvel por parte dos diferentes governos. Depois, também falou há pouco que pretendem igualar o valor a pagar ao ordenado mínimo nacional dos bombeiros em 2026. Creio que não estarei equivocado nisso. Parece-nos importante, se conseguíssemos isso antes de 2026, seria então ainda mais importante estar na mão do governo do Partido Socialista, porque supostamente governarão até 2026. Se conseguirem antes, será certamente melhor e mais uma maneira de ajudar os bombeiros. E hoje que estou aqui perante quatro deputados do Partido Socialista, estamos quase em família, também gostaria de lhes perguntar como é que vão votar as propostas do Chega em relação aos bombeiros, já que é tanta ajuda para os bombeiros, Por exemplo, penas mais graves por causa das agressões a bombeiros. Como é que vai votar o Partido Socialista? Isenção de IMI para as habitações dos bombeiros voluntários. Como é que vai votar o Partido Socialista? Reforço do orçamento de referência dos bombeiros. Como é que vai votar o Partido Socialista? Pagamento das portagens em serviços dos bombeiros. Como é que vai votar o Partido Socialista? Sistema de saúde com participado, como é que vai votar o Partido Socialista? Só chegar aqui e dizer, não, estamos aqui para ajudar os bombeiros, meus amigos, têm que votar a favor destas propostas, que estas propostas são feitas para ajudar os bombeiros. Não é por ideologia.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado João Marcos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitava estas últimas palavras quase do Sr. Deputado Pedro Pinto para pegar daquilo que disse há pouco, dizer que o PSD tinha votado contra um documento, uma iniciativa legislativa apresentada pelo Chega relativamente à questão do desgaste rápido. O Sr. Deputado Pedro Pinto sabe perfeitamente que o PSD tem defendido e continua a defender que o Governo deve apresentar um documento onde sejam elencadas todas as profissões que possam ser consideradas de desgaste rápido e depois sim o PSD tomar posição sobre essa matéria e não casuisticamente, caso a caso, porque isso não leva a lado nenhum. E deixe-me dizer-lhe também, com todo o respeito ao Sr. Deputado Pedro Pinto, com todo o respeito, ainda o Chega não tinha nascido e já o PSD, quer no Governo, quer nas autarquias, apoiava e apoia e apoiava, portanto, as corporações bombeiros. Mas pegando nas palavras do Sr. Presidente, do Dr. António Nunes, só dizer que também nós, portanto, defendemos que o voluntariado é fundamental nesta matéria.
e que não há condições financeiras para o país poder dar ao luxo de ter apenas e somente bombeiros profissionais. Não há condições no Orçamento Geral do Estado e não há condições nos orçamentos dos municípios. Eu fui Presidente de Câmara e não consigo conceber que no meu município não houvesse bombeiros voluntários, porque se houvesse só bombeiros municipais, com certeza que a Câmara Municipal iria sentir a falta de recursos para poder investir noutros setores considerados essenciais para as populações. Senhor Presidente, e nesta matéria deixe-me só aqui duas questõezinhas que ficaram, portanto, há pouco por dizer. Tem a ver com a questão, portanto, da disparidade dos ordenados dos bombeiros voluntários barra profissionais, que eles continuam a ser voluntários, só são profissionais porque fazem tarefas na área da saúde, são motoristas, são maqueiros, são, portanto, ou são das EIPs, não é? A disparidade que existe ou pode existir entre corporações, entre associações humanitárias, que tem a ver também com os apoios que os municípios dão a cada uma, provavelmente. Portanto, se há ou não necessidade de haver um quadro mínimo, digamos assim, que pudesse ser, digamos assim, regulamentado por uma carreira profissional e devidamente financiado pelo Estado português, não apenas pelas autarquias, mas pelo Estado. Concluo já, Sr. Presidente. E depois, relativamente à formação, nós sabemos que há uma crise de voluntariado também. E ela tem a ver com muitos fatores, uns têm a ver também com questões demográficas, não é? Despovoamento do interior, nos concelhos do interior, mas também tem a ver com o modelo de formação, penso eu, corrija-me, Sr. Presidente, se estiver errado, com o modelo de formação dos bombeiros. É que a carga horária é de tal ordem extensa que uma pessoa que trabalha, que tem outro emprego, muitas vezes desiste logo à partida olhando para a carga horária que é necessária para poder ser bombeiro, independentemente do seu, da sua especialidade. E também a distância. Portanto, aquilo que eu deixo para à Liga, é se de facto, termino já, Sr. Presidente, é se de facto tem uma estratégia, portanto, para eventualmente reduzir estes tempos de formação e de aproximar a formação aos formandos, portanto, aos interessados. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervieram 4 senhores deputados, por faz um total de 8 minutos. É precisamente o tempo que dou ao Dr. António Nunes para responder às questões dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, senhores deputados. Questão de que como é que a Liga dos Bombeiros Portugueses avalia o desempenho da AGIF. É uma pergunta, de certa forma, um bocadinho incómoda, porque isto, a AGIF, como sabem, aparece de um relatório de uma comissão técnica de 12 peritos e que nós estamos convencidos que se não fossem aqueles 12 peritos, fossem outros 12 peritos, as conclusões não eram aquelas. Ou eram. E, portanto, a AGIF é um resultado de uma visão, de uma forma de enfrentar os incêndios florestais, que deveria ser uma visão política e não uma visão técnica. E, portanto, é uma decisão que acaba por ser política, baseada num relatório de peritos que tem uma determinada visão do nosso território, do combate aos incêndios e até de algumas das afirmações anteriores que eu aqui fiz em relação ao comandamento, em relação ao fogo controlado, em relação a tudo isso. E, portanto, nós não temos que ter uma avaliação acrítica sobre isso. O que achamos é que a AGIF, o ICNF, a Autoridade Nacional de Emergência, se calhar há muita gente a refletir na área da prevenção, na área da organização, para além, depois, dos institutos próprios, políticos, que são o Ministério da Agricultura, do Ambiente e por aí fora. Portanto, se calhar nós precisamos de racionalizar todos estes organismos e pensar mais politicamente do que é que queremos o país e menos a tecnicidade que é. Os técnicos têm que responder às decisões políticas. E não me parece que a AGIF está ali num bocadinho num limbo, que não se sabe muito bem se é um organismo técnico, se é um organismo de instrumento político, em termos de política florestal, de política de ordenamento, de o que é que é. e temos algumas dúvidas sobre isso. Mas nós pertencemos aos vários órgãos da AGIF e damos a nossa opinião naturalmente lá. Eu penso que apresentou pelo menos o valor de se poder estar aqui a discutir. Eu já disse ao Sr. Deputado que a AGIF não resulta de uma decisão puramente política, de uma organização, mas resulta de um relatório. Se esse relatório achou por bem que a AGIF existisse, tudo bem. A questão aqui não é de existir ou não existir, é saber se a AGIF, por exemplo, o senhor Deputado teve a amabilidade de ler algumas das orientações e não falam dos bombeiros. Os bombeiros foram ostracizados da AGIF. Mas isto é muito claro. Os bombeiros não se sentem representados na AGIF. Mas mais grave, os bombeiros não se sentem representados nos Centros de Coordenação Operacional Nacional, criados na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Nós estamos lá como convidados. Eu vou lá porque o senhor Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil faz o favor e a amabilidade de convidar os bombeiros. Então nós que resolvemos 98% das emergências em Portugal, que resolvemos os incêndios florestais, comprovámos este ano, que colocamos 1000 bombeiros num incêndio florestal, somos convidados. Quando há outras organizações do Estado que estão lá em termos permanentes e que se calhar não resolvem nem 1% das emergências em Portugal ou só aparecem quando há a situação de pandemia, nós não podemos estar satisfeitos. Temos que estar revoltados, temos que dizer que as palavras são connosco, é verdade, mas que nós precisamos de ver isso concretizado em atos. E acho que não é muito difícil também entender aquilo que nós estamos a pedir.
Certo, mas não vamos entrar aqui, não vamos aqui entrar em diálogo, senão transformamos numa comissão de inquérito, não é o que se propõe. Tem a palavra, senhor.
Esperemos que nunca cheguemos lá. Quanto à questão do fogo controlado, os bombeiros e as populações sempre usaram o fogo, o contrafogo, no combate aos incêndios florestais. Sempre usaram. É evidente que hoje a burocracia que é preciso para que alguém tenha a capacidade de fazer um fogo controlado é muito grande. Tem que fazer um curso, tem que estar autorizado, tem que ir ao posto de comando, eu sei lá, uma quantidade de situações. Em vez de se responsabilizar o comandante por aquilo que corre bem ou mal, o comandante tem que ser responsável pelo combate. Se tem que utilizar o fogo, utiliza, não tem que pedir autorização. Porque quando pede autorização, pode não ser concedida. Aliás, aconteceu na Serra da Estrela. E quando depois lhe é dada a autorização, já não vale a pena. Portanto, nós temos que responsabilizar, temos que descer a responsabilidade. Nós assistimos a que o único responsável pelos incêndios de 2017 é o seu comandante Arnaud. Mais ninguém houve responsável neste país. É o único que está a ser julgado. É o único que destruiu uma vida. Um comandante que deu muito de si aos bombeiros, a Portugal e aos portugueses, tem a vida destruída. Podem até ser inocentado agora na relação, mas ninguém lhe tirou 6 anos de inferno. E isso eu não vi mais ninguém. E essa situação é muito complexa para nós bombeiros. E é por isso que nós queremos que os bombeiros sejam comandados por bombeiros. Quanto à questão da formação, eu quero dizer que a Liga dos Bombeiros Portugueses é 50% responsável por tudo o que se passa da formação em Portugal, porque tem 50% da Escola Nacional de Bombeiros. E o modelo que existe na Escola Nacional de Bombeiros não serve aos bombeiros. O modelo tem que ser um modelo descentralizado. Tem que ser um modelo em que a escola vá ao encontro dos corpos de bombeiros. E não pode ser um modelo em que eu coloco 25 bombeiros que vêm de Bragança, de Vila Real, de Braga, 1 mês e 10 dias para a escola para tirar um curso de TAS. O que é que isto fomenta? Fomenta as empresas privadas. Porque, naturalmente, se a escola não dá resposta,
Eu vou à empresa privada fazer o curso porque eu não saio do meu local. O que eu acho bem. Então, mas assumamos isso. Então, digamos assim, a Escola Nacional de Bombeiros não faz os cursos TAS nem TAT e as empresas privadas, devidamente reguladas, são apoiadas para desenvolver essas suas tarefas. O modelo que nós temos de concorrência é que está errado, porque essa concorrência surge pela impossibilidade que as pessoas têm e não por vontade própria. E, portanto, nós somos completamente isso. Há cursos que têm que ser feitos na escola. A simulação em auditório tem que ser feita na escola. Mas são cursos que devem ser de pequena duração, muito vocacionados. E mais, a escola, mesmo assim, tem dois centros descentralizados, Lausanne e São João da Madeira, que são especializados, um para incêndios urbanos, outro para incêndios florestais. E pergunta-se, uma única escola de incêndios florestais que tem que todos os anos reciclar ou formar mais de 15 mil bombeiros? Não deveríamos ter mais? Não deveria haver outros polos, outra descentralização? Claro que devia. Portanto, nós estamos preocupados. Agora, também quero aqui dizer, o Sr. Ministro da Administração Interna, em reunião que teve com a Liga, está preocupado com a questão do modelo de funcionamento da escola. E quer fazer, falou-nos em setembro está a acabar, mas acreditamos que em outubro, certamente que nós vamos fazer reuniões sobre a escola. A escola é uma Escola Nacional de Bombeiros que, na nossa opinião, tem que se preocupar com três grandes questões. A questão da formação de base, a questão da formação de quadros e a questão da formação dos futuros comandantes de 4, 5 e 6 riscos. Porque não há uma coisa que nós temos a certeza. É que nós vamos conseguir ter o nosso Comando Nacional de Bombeiros. Nós duramos há 600 anos. Podemos esperar mais 600, mas que o vamos ter, vamos ter. Queiram os políticos que sim ou que não. É evidente que se eles disserem que não, nunca conseguiremos. Mas nós vamos lutar por isso, vamos continuar a lutar por isso. E a escola é fundamental nesse processo. E o Sr. Ministro da Administração Interna, em reuniões que tem tido connosco, tem sido sensível a que é preciso mexer na escola. Dar-lhe um outro paradigma, uma outra forma de organização. Só para terminar, Sr. Presidente, se me permite, a Liga dos Bombeiros Portugueses esteve na frente, e também para falar sobre a resistência, na frente da reforma dos bombeiros em Portugal. A Liga dos Bombeiros Portugueses esteve em 1978 e 79 na criação do Serviço Nacional de Bombeiros. A Liga dos Bombeiros Portugueses esteve em 1994 na criação da Escola Nacional de Bombeiros. A Liga, em 2023 e 24, estará na linha da frente na reformulação do paradigma dos bombeiros em Portugal. Disso, não tenham dúvida. Nós não abdicamos do nosso papel de representatividade dos bombeiros portugueses, das associações humanitárias de bombeiros e até dos cidadãos que são sócios das nossas associações e que confiam em nós para que tenhamos uma capacidade de resposta aos perigos e às emergências que a sociedade nos coloca, a sociedade moderna, mais agora com as alterações climáticas.
Muito obrigado, Dr. António Nunes. Fica assim concluída esta nossa audiência à Liga dos Bombeiros Portugueses, a seu pedido. E resta-me agradecer a vossa presença, a vossa participação e penso que contribuímos para o esclarecimento cabal da audição do Presidente da AGIF e da própria esclarecimentos que aqui procederam. E hoje os senhores e os senhores deputados têm todo o conhecimento e toda a informação e com os instrumentos regimentais que têm ao seu alcance proceder em conformidade a bem da democracia. Muito obrigado a todos. Vamos então continuar a nossa reunião.